Rádio Fiscar Notícias.
Ministério Público apresenta denúncia contra o ex-procurador Marcelo Miller e o empresário Joesley Batista.
Consulta pública da Câmara quer saber da população se Cidade Araci deve se tornar um município independente.
Legislativo realiza Parlamento Jovem São Carlense.
Saúde, até 50% dos casos de coqueluche em bebês podem implicar em hospitalização.
Caminho da Paz é opção para ciclistas em busca de belas paisagens e aventura.
Reciclagem, USP promove descarte consciente de lápis e caneta.
E as últimas informações da Copa do Mundo de Futebol, Rússia 2018.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
Eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 46 minutos desta segunda-feira, dia 25 de junho.
O Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra o ex-procurador da República, Marcelo Miller, contra também a advogada Esther Flash e o empresário Joesley Batista, além do ex-diretor jurídico da JBS, Francisco de Assis e Silva. A acusação foi apresentada em segredo de justiça à Justiça Federal de Brasília, segundo a assessoria de imprensa do órgão.
O Ministério Público Federal afirmou que o ex-procurador Marcelo Miller recebeu R$700 mil para ajudar a JIF, grupo da qual a JBS faz parte, a obter informações para fechar acordo de delação premiada. Antes de sair da Procuradoria-Geral da República, Miller atuou na Operação Lava Jato, que tem o grupo JIF entre os investigados.
Conforme a acusação do Ministério Público Federal, Joesley Batista e Francisco de Assis ofereceram uma promessa de vantagem indevida a Marcelo Miller e a Esther Flash, para que o primeiro, ainda que potencialmente, praticasse atos em seu favor. Para que eles virem réus, a denúncia agora precisa ser analisada pela Justiça. O Ministério Público Federal ainda pediu que os acusados sejam notificados para apresentar as suas versões.
Na semana passada, a Polícia Federal indiciou os quatro por suposta prática de corrupção. Segundo a polícia, Joesley e Francisco de Assis, junto com Esther Flash e a advogada Fernanda Tortima, corromperam Marcelo Miller para obter ajuda no acordo de delação premiada de executivos da JIF.
Em depoimento ao Ministério Público Federal em setembro do ano passado, Joesley disse que Marcelo Miller não orientou na elaboração de anexos da delação premiada da empresa nem na produção de provas. Joesley também disse que Miller jamais vendeu facilidades por ter sido do Ministério Público.
Em uma nota divulgada também em setembro de 2017, Miller afirmou que nunca fez jogo duplo, em resposta a suspeitas que ajudou a JBS a conseguir acordo de delação premiada, enquanto ainda fazia parte do Ministério Público. Num depoimento à Polícia Federal, em outubro daquele ano, ele disse que fez apenas ajustes linguísticos e gramaticais ao rascunho da delação.
Nesse mesmo período, a advogada Esther Flash declarou que sempre se pautou pelos mais altos padrões de ética e transparência e que sempre seguiu as orientações do escritório no qual ela trabalhava.
Aqui em São Carlos, uma consulta pública foi aberta pela Câmara Municipal para conhecer a opinião da população sobre a emancipação político-administrativa da região da grande cidade Araci. Ou seja, durante 30 dias, os são carlenses vão poder se manifestar contra ou a favor da transformação da grande cidade Araci, região com cerca de 80 mil habitantes que concentra diversos bairros em um município independente. As pessoas podem opinar no site do Legislativo, que é o www.camarasaocarlos.sp.gov.br.
Será uma medida oportuna e necessária para o desenvolvimento da região ou será que não trará benefícios à população? Qual é a sua opinião? A consulta online proposta pelo vereador Paraná Filho leva em conta a perspectiva da criação de novas cidades no país após a aprovação pela Câmara dos Deputados de um projeto de lei relacionado ao tema.
Uma eventual proposta de emancipação da cidade Araci demandaria encaminhamento à análise da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a realização de plebiscito e estudos de viabilidade. Após o término da consulta pública, uma comissão nomeada pela presidência da Câmara organizará a publicação de um documento reunindo as opiniões apresentadas, que ficarão à disposição na página da Câmara na internet e também das pessoas que queiram conhecer as opiniões emitidas pela comunidade.
Ao anunciar a abertura da consulta, o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, o vereador Júlio César, destacou a importância da participação da comunidade na discussão desse tema. Ele disse, abre aspas, a consulta pública é um dispositivo e constitui um estímulo à participação popular por meio do debate público, aperfeiçoando a representatividade da Câmara à medida que se fortalecem os instrumentos da democracia participativa, concluiu Júlio.
E a Câmara Municipal também realizou a cerimônia de encerramento da segunda edição do Parlamento Jovem São Carlense. Durante toda a semana passada, alunos de escolas do ensino médio participaram de atividades com a finalidade de conhecer e vivenciar o processo democrático no Legislativo. Isso mesmo, Parlamento Jovem São Carlense possibilita que estudantes atuem como jovens vereadores e assessores, apresentando projetos de lei e participando de uma sessão plenária simulada.
No primeiro encontro do Parlamento Jovem, que foi realizado na segunda-feira, os 21 vereadores estudantes e os seus respectivos assessores estudantes assistiram a uma palestra que foi ministrada pelo diretor legislativo da Câmara, o Neto Donato. Ele falou sobre as funções dos vereadores e como funciona o Legislativo Municipal. Nesse encontro também houve a eleição da mesa diretora do Parlamento Jovem 2018.
Na terça-feira, os alunos tiveram a oportunidade de ver os vereadores em ação, assistindo à sessão ordinária da Câmara. Na quarta-feira, os alunos apresentaram projetos de lei e houve votação para aprovação. Já na quinta-feira, foi realizada uma sessão plenária simulada para a votação do melhor projeto. E também ocorreu a diplomação dos participantes e o encerramento da solenidade. A proposta vencedora foi aquela que prevê a criação no calendário oficial do município da Semana de Arrecadações para Instituições Filantrópicas no município de São Carlos, de autoria da aluna Luciele Fernanda Pereira, da Escola Jesuíno de Arruda. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Júlio César, destacou a importância do Parlamento Jovem e de sua manutenção nos próximos anos. Abre aspas, quero agradecer a todos os envolvidos no projeto. Vocês provaram que fazem a diferença. Parabéns a todos que participaram. Este é o meu último ano enquanto presidente da Câmara, mas eu quero passar recomendações para o próximo presidente. Entre elas, a ênfase no Parlamento Jovem para aprimorar e melhorar o que já estamos fazendo, disse ele.
Em sua fala, o vereador Gustavo Pozzi também fez um apelo aos alunos participantes. Abre aspas, eu quero fazer um pedido para todos vocês, alunos. Nós vivemos um momento muito triste da história do nosso país, que é a crise de ética, principalmente na política. Mas como mudar isso? Não deixando de acreditar que é possível praticar política com ética. Se nós quisermos fazer a diferença, quisermos transformar este país, não podemos desistir dele, finalizou o vereador esperançoso.
Vamos falar agora sobre saúde, pois apesar de coqueluche ser uma doença já conhecida e com proteção por vacinação disponível há muitos anos, os últimos surtos têm deixado as mães, pacientes e especialistas em alerta. Dos casos de coqueluche em bebês de 28 dias a 12 meses, até 50% implicam em hospitalização. Dos recém-nascidos hospitalizados, 61% podem sofrer de apneia, 23% 3% desenvolver pneumonia, 1% convulsões e também 1% pode inclusive chegar à morte.
Além das consequências em bebês, é necessário ficar alerta, pois engana-se quem pensa que para os adultos a doença não é grave. Adolescentes e adultos também podem sim ter complicações. Até 33% dos indivíduos podem apresentar perda de peso, 6% pode ter síncopes e 4% fraturas de costela.
A coqueluche é uma doença infecciosa aguda e transmissível que compromete o aparelho respiratório e, por isso, é identificada pela tosse seca, característica da doença. O principal sintoma da coqueluche é a tosse repentina e com tossidas rápidas e curtas em uma única inspiração, além da inspiração profunda do ar com um som agudo semelhante a um guincho. Vômitos pós-tosse, apneia e engasgo também caracterizam uma doença.
Para evitar o contágio e a transmissão, é preciso entender o ciclo da doença e a forma de prevenção. A bactéria dela permanece incubada de 5 a 10 dias e depois se iniciam os sintomas. A partir de então, por até 3 semanas é que há a possibilidade de transmissão. Então, vacine-se, fique atento e cuide-se.
Todos nós sempre estamos em busca de saúde. Nesse sentido, as bicicletas estão voltando com força total nos cenários urbanos e rurais. Pensando nesse público, a governança da região turística Histórias e Vales tem realizado melhorias no circuito Caminho da Paz para atender essa demanda cada vez mais frequente.
Isso mesmo, criado em 2016, o circuito Caminho da Paz oferece uma trilha de peregrinação e cicloturismo entre vários municípios. Nesse circuito de cerca de 360 quilômetros, os ciclistas passam por belas paisagens, rios, cachoeiras, vales em estradas de terra conservadas, 100% sinalizadas com setas amarelas ou placas.
Hoje o circuito está consolidado e passa por 11 municípios: São Carlos, Itirapina, Corumbataí, Santa Cruz da Conceição, Leme, Pirassununga, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira e Descalvado, além de 6 distritos: Santa Eudócia, Água Vermelha, Broa, Taquari, Cachoeira de Emas e Santa Cruz da Estrela.
Em São Carlos, os novos investimentos em infraestrutura de atendimento e sinalização têm atraído mais peregrinos. Abre aspas, a cidade oferece uma ampla infraestrutura para que o ciclista comece o caminho com segurança. Houve um aumento no número de peregrinos de várias cidades do Brasil saindo daqui. Também temos aqui uma agência pioneira em cicloturismo que tem fomentado bastante o Caminho da Paz, contou Daniel Moreira, que é diretor de fomento ao turismo aqui de São Carlos.
Para fazer o trecho, o ciclista pode começar por qualquer uma das cidades. A primeira etapa é pegar o passaporte nos pontos de emissão indicados no site, planejar o circuito, as hospedagens e seguir as setas e placas. Todas as informações estão disponíveis no site, que é o www.circuitocaminhodapaz.com.br. O próximo passo é só fotografar as belezas da região central do estado de São Paulo, provar a gastronomia local, interagir com a cultura caipira e guardar lembranças de um cenário diferenciado. Um ótimo passeio.
17 horas mais um minuto aqui na Rádio Fiscar. E para aumentar sua contribuição para um planeta mais limpo, que tal reciclar os seus lápis e canetas usados? É isso mesmo, quase todo estudante tem aquele velho marcador de texto escondido no fundinho do estojo, mas você já pensou que ele pode ter um destino diferente além do lixo? Pois é, agora você pode levar os seus lápis e canetas usados até o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC da USP, aqui em São Carlos.
A ideia da campanha é arrecadar instrumentos de escritas usados para que mais tarde sejam reciclados e se transformem em outros materiais. A tinta da caneta, por exemplo, é composta por um material tóxico prejudicial ao meio ambiente, além das partes de plástico e de metal demorarem décadas para se decompor.
A expectativa é arrecadar uma grande quantidade desses objetos e estimular que a ideia seja ampliada a outros pontos de arrecadação da cidade. Depois de recolhidos, esses materiais eles são enviados para empresas parceiras, onde eles passam por um processo de reciclagem.
E qualquer pessoa pode levar os seus instrumentos de escritas usados para serem depositados nos coletores localizados no bloco 4 do ICMC, ao lado da portaria do prédio. Além de lápis e caneta, também pode ser entregues lapiseiras, borrachas, apontadores, dentre outros materiais de escritório.
17:02, agora aqui na 95,3 FM. Vamos falar sobre Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, porque os primeiros duelos da segunda fase, das oitavas de final da Copa do Mundo, acabaram de ser definidos nesse momento. Vamos falar primeiro dos jogos que aconteceram de manhã, pois a busca por um sonhado tricampeonato mundial do Uruguai ganhou uma boa injeção de ânimo nessa segunda-feira. Com a sua melhor atuação até agora na competição, a Celeste Olímpica parou a embalada Rússia e triunfou por 3-0 na cidade de Samara. O resultado garantiu os uruguaios como líderes do Grupo A, enquanto a Rússia avançou em segundo lugar. Os russos e os uruguaios, como todos os outros torcedores, estavam à espera da definição do Grupo B para conhecer os seus adversários nas oitavas de final, que poderiam ser tanto a Espanha, Portugal ou Irã, que estavam disputando duas vagas na próxima fase. Os jogos entre Espanha e Marrocos e Portugal e Irã acabaram de terminar alguns minutos e a Espanha empatou com o Marrocos em 2-2. Por isso ela ficou em primeiro lugar no grupo e agora vai enfrentar a Rússia nas oitavas de final. Já Portugal e Irã empataram também, é isso, em 1-1. 1-1, o Cristiano Ronaldo chegou a perder um pênalti, o melhor do mundo, que até agora era quase o artilheiro da Copa com 4 gols, tinha sido passado pelo Henry da Inglaterra, mas perdeu um pênalti e o Irã marcou o empate por meio de um pênalti. Por isso, o Portugal fica em segundo lugar no grupo e passa para a próxima fase, para as oitavas de final, para disputar uma vaga com o Uruguai.
E segundo colocado nas eliminatórias sul-americanas, o Uruguai chega embalado às oitavas de final com uma campanha invejável. Embora tenha sofrido para vencer o Egito na estreia e não tenha mostrado brilho diante da modesta Arábia Saudita, o time avança com 3 vitórias em 3 jogos, sem levar nenhum gol e tendo marcado 5 vezes.
Isso mesmo, a vitória sobre a Rússia também trouxe momentos históricos a alguns jogadores uruguaios. O goleiro Muslera disputou seu 100º jogo com a camisa da Celeste, enquanto Cabani igualou o feito de Soares, que era o único jogador uruguaio a fazer gols em 3 Copas do Mundo seguidas. Luizito, agora com 7 gols em Copas, está a 1 gol de igualar Oscar Migues como maior artilheiro do Uruguai na história do torneio mundial.
Já no outro jogo do Grupo A, a vitória da Arábia Saudita por 2-1 em cima do Egito foi merecida para o time do Oriente Médio. Os sauditas jogaram melhor no segundo tempo e criaram mais chances de vencer a partida até que o gol da virada chegou no último lance.
O time da Arábia Saudita terminou deserto de vitórias que amargava na Copa do Mundo. Sem vencer desde 1994, os sauditas eram a seleção que estava mais jogos sem comemorar os 3 pontos em uma Copa, com 14 partidas. Agora esse posto está com a Tunísia, que vai enfrentar o Panamá na última rodada da fase de grupos e está aí a 13 jogos sem vencer.
O Egito, por sua vez, nunca venceu um jogo de Copa do Mundo. Esta foi a 3ª edição da competição que contou com a participação dos faraós, que não conseguiram vencer nem em 1934 e nem em 1990.
Um Salah sozinho não faz verão, não é? Enquanto isso, a seleção brasileira já está se preparando para o seu próximo desafio, que acontece na quarta-feira, dia 27, contra a Sérvia. E Neymar, o nosso craque camisa 10, enfim, está feliz na Copa do Mundo. O astral do atacante mudou, o semblante também, até os treinos estão mais desenvoltos, tudo porque as dores que o incomodavam até o sofrido triunfo sobre a Costa Rica finalmente cessaram.
O camisa 10 da seleção brasileira tem comentado com pessoas próximas a sua alegria por conseguir executar nos últimos dias os mais variados movimentos sem limitações que até o outro dia lhe causavam desgaste.
Abre aspas, ele com certeza ainda vai chegar a um nível mais alto, disse Tite, depois da primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo. A julgar pela ausência de dores, isso pode começar a acontecer já no jogo dessa semana contra a Sérvia em Moscou. A seleção brasileira precisa de um empate para se classificar, mas tem a chance de garantir a primeira colocação do grupo com uma vitória.
Apesar de Neymar ser quem é, Felipe Coutinho é o principal nome do Brasil na Copa do Mundo até aqui. Em 2 jogos foram 2 gols e 2 prêmios de melhor em campo, mas a boa fase não é de hoje. Somando o final de temporada pelo Barcelona, os amistosos na Europa e o início do Mundial, o camisa 11 anotou 9 gols nos últimos 10 jogos, um desempenho melhor do que craques como Neymar, Cristiano Ronaldo e Salah no mesmo período.
É isso mesmo, normalmente o responsável pelas assistências, Coutinho, está vivendo uma fase aí de goleador. Na vitória contra a Costa Rica, o meia bateu um recorde pessoal, inclusive. Ele marcou em 3 partidas seguidas pela seleção pela primeira vez na carreira.
Dentre os principais atacantes que estão disputando o Mundial da Rússia, Coutinho só fica atrás de Harry Kane. É isso porque o camisa 9 da Inglaterra marcou 3 gols na partida contra o Panamá no último domingo e chegou a 11 nos últimos 10 jogos. Seu companheiro no Barcelona, o argentino Messi, tem números iguais aos do brasileiro. 9 gols no mesmo período, mas nenhum deles na Copa.
Como a gente disse, contando com essa boa fase de Coutinho, o Neymar meio recuperado, a seleção brasileira volta a campo na próxima quarta-feira para fechar sua participação no Grupo E contra a Sérvia, às 3 da tarde, no horário de Brasília, lá em Moscou. Você já sabe, né? A Rádio Fiscar transmite para você a partir das 14h30.
E a derrota por 2-1 para a Suíça na última sexta-feira ainda não foi bem digerida pelos sérvios, que reclamaram muito de erros de arbitragem. Mas o time não tem mais tempo para olhar para trás. Depois de vencer a Costa Rica e perder para a Suíça, a Sérvia está em 3º lugar no Grupo E e precisa da vitória contra o Brasil para seguir na Rússia.
É isso mesmo. A gente tem ainda uma última informação sobre a Copa do Mundo na tarde dessa segunda-feira, pois a Suécia passou por um susto, viu? O atacante Marcus Berg, centroavante titular dos suecos, foi notificado pela FIFA por não ter se apresentado ao controle de doping logo depois da derrota para a Alemanha.
Logo após a derrota por 2-1 para os alemães, Berg deu prioridade para entrevistas de TV, enquanto a FIFA solicitou que ele fosse imediatamente para a sala de controle de doping. Essa notificação não suspende o camisa 9 da Suécia.
Segundo dirigentes da Federação Sueca de Futebol, o comportamento do jogador já tinha acontecido antes e não havia gerado problema algum. Ainda de acordo com eles, a pessoa responsável pelo controle de doping discordava com o procedimento e estava exigindo a presença do jogador.
Depois da derrota por 2-1 para a Alemanha, a Suécia ainda tem chances de se classificar para as 8ª de final da Copa do Mundo. Os suecos vão enfrentar o México às 11 da manhã da próxima quarta-feira e precisam de uma vitória para depender só de si. Em caso de empate, precisa torcer para que a Alemanha perca para a Coreia do Sul.
É isso aí, por hoje é só, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado sobre a Copa e outros assuntos, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio Fiscar Notícias.